Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, www.mzaiki.com. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores sentir alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, Diretor-Presidente de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Thompson, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do segundo trimestre de 2017. Ao meu lado estão Leonardo Moretti, nosso CFO, e nossa Head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para perguntas e respostas. Começando pelo slide número 2, como todos sabem, tivemos desafios importantes ao longo do último ano. Foi um período de muitas mudanças e transformações da companhia, mas sempre tivemos em mente três grandes compromissos. Primeiro, tenho que destacar que os nossos principais objetivos eram manter a performance operacional e o clima em um momento de transição. Tínhamos um deal em análise no CAD e o nosso compromisso era atender à vontade dos nossos acionistas e concluir a operação, sem afetar o desempenho da companhia durante este processo. Por isso, nos dedicamos a preparar um processo de integração em conjunto com a Croton. Posso assegurar que despendemos tempo e disposição da nossa equipe para que este processo fosse realizado da melhor maneira possível, sempre dentro dos parâmetros instituídos pela legislação antitrust. E, por último, não menos importante, tínhamos também o compromisso de ser transparentes perante nossos acionistas, com alto vigor de governança e com a implantação de uma cultura de compliance. Apesar do resultado do CAD ter sido negativo para a concretização da operação, posso dizer que a preocupação e o cuidado que tivemos em melhorar o desempenho da companhia durante o tempo de análise do órgão de trust rendeu frutos significativos. Nossos resultados dos dois últimos trimestres, especialmente deste trimestre, comprovam a capacidade da Estácio em melhorar sua performance. Por isso, passando para o slide número 3, mostramos alguns destaques dos resultados referentes ao segundo trimestre deste ano. Nossa receita líquida cresceu 9,3%, um aumento de 78,1 milhões em relação ao mesmo período de 2016, totalizando 913,4 milhões. Com esse resultado, nossa EBITDA atingiu 254 milhões, em margem de 27,8%, apresentando crescimento de 210,4 milhões e 22,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Para melhor comparação, precisamos excluir os efeitos dos lançamentos pontuais, apresentados no segundo trimestre de 2016, os quais montam 105,7 milhões, além de 6,6 milhões referentes à taxa de 2% sobre a receita líquida dos contratos fiéis, que passou a ocorrer a partir do terceiro trimestre de 2016. Excluir também as despesas excepcionais com M&A, que estava em curso no montante de 0,7 milhão, chegando assim a um EBITDA comparável de 261,3 milhões, e uma margem EBITDA comparável de 28,6%, apresentando um aumento de 74,9% e 10,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Esse desempenho é consequência das nossas ações para aumentar nossa eficiência operacional e melhorar a gestão de custos e despesas da companhia. Acredito que conseguimos demonstrar que é possível aumentar a rentabilidade em um cenário desafiador, ainda impactado pelo menor volume do FIES e com mudanças em processos importantes, como a captação de alunos, precificação, cujos resultados vamos apresentar agora com mais detalhes. Passo a palavra para a nossa Head de RI, Flávio Oliveira.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre o nosso desempenho operacional no slide número 4. No gráfico à esquerda, dizemos que a nossa base de alunos aumentou 0,9% em relação ao ano anterior, totalizando 539,9 mil alunos. O crescimento da base total ocorreu principalmente por causa de um crescimento de 10,3% na base de alunos do ensino à distância, resultado de iniciativas como, por exemplo, a clusterização dos polos parceiros por performance, visando um maior alinhamento dos incentivos a resultados obtidos. O crescimento do EAD compensou a redução de 3% na base de alunos do presencial. A redução da base reflete o efeito da redução na captação, que apresentamos no primeiro trimestre, devido às mudanças que implementamos na estratégia de atração de novos alunos, com o objetivo de construir uma base mais sólida e adimplente. Importante ressaltar o número de 7 pontos percentuais na taxa de retenção dos alunos do presencial, que atingiu 93,6% neste trimestre, já como um dos primeiros sinais da qualidade da nossa base. Outro ponto importante a ser ressaltado é que a redução no número de alunos do presencial apresentado neste semestre é bastante inferior à redução na base de alunos FIES, que apresentou queda de 15,6% em relação ao segundo trimestre de 2016. O crescimento da receita líquida apresentado e o início da oferta de um programa de parcelamento para a base de alunos contribuíram para uma base de alunos mais sólida, enfatizando as estratégias e diferenciais da SAF em continuar crescendo de maneira sustentável. Passando agora para o slide número 5, vou falar sobre o desempenho do nosso ticket médio, que reflete a atual estratégia de precificação que passamos a adotar nesse semestre. Nosso objetivo é construir uma base de alunos sustentável, adimplente e uma consequente menor taxa de evasão. Na modalidade de ensino presencial, tivemos um aumento de 11,7% nesse trimestre e o ticket totalizou R$ 751,6. Na graduação presencial, o aumento foi de 10,9%, passando para R$ 784,6. Esse desempenho deveu-se à nova estratégia de precificação adotada pelo Estado no ciclo de captação do primeiro trimestre de 2017 e aos 7 mil alunos do PAR, que também impactam de forma positiva a composição do ticket, uma vez que não são aplicados descontos ou bolsas na mensalidade. A pós-graduação presencial teve um aumento de 6,7% em relação ao ano passado, devido à redução de quase 40% na linha de deduções, que gerou um ganho de 9,1 pontos percentuais em relação à receita bruta. O ticket médio do segmento de ensino à distância registrou no segundo trimestre de 2017 um aumento de 27,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 239,2. No segmento de graduação EAD, o aumento foi de 23,3%, chegando a R$ 247,9, e na pós, o ticket foi de R$ 175,4, crescimento de mais de 80% em relação ao ano passado. Agora, vou passar a palavra ao nosso CFO, Leonardo Moretson, que falará sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Vamos, então, passar para o slide 6, por favor. Vamos iniciar com a bridge da receita líquida desse trimestre. Como podemos observar, a receita líquida do trimestre totalizou R$ 913,4 milhões, que significa um crescimento de 9,3% em relação ao segundo trimestre de 2016, explicado basicamente pelos seguintes efeitos. Aumento de 219,7 milhões na receita de mensalidade, um crescimento de 18,3% em relação ao segundo trimestre de 2016, devido ao aumento no ticket médio e à base de alunos mais sustentável. 2. Redução de 3,5 milhões na receita do Pronatec, como já vimos apresentado no último trimestre, devido à formatura dos últimos alunos cursando este segmento. 3. Redução também de R$ 4,6 milhões em outras receitas devido ao encerramento do projeto Rio 2016, em que oferecíamos treinamento aos voluntários dos Jogos Olímpicos. 2024, aumentos de 109,9 milhões na linha de descontos de bolsas, como efeito da nova estratégia de precificação da companhia aos alunos ingressantes. 5, aumento de 8,1 milhões de reais na linha de impostos que acompanhou o crescimento da receita. Retenção de 2% da receita líquida sobre os contratos fiéis, de acordo com a MP741, que passou a ocorrer no segundo semestre de 2016, gerando um impacto de cerca de 6,3 milhões de reais nesse trimestre. É importante lembrar também que no segundo TRI de 2017 foi registrado em deduções da Receita Bruta um montante de aproximadamente 9 milhões devido à atualização ao valor presente no nosso programa de parcelamento PAR. Agora, no slide 7, vou falar um pouco sobre os nossos custos operacionais. No segundo TRI de 2017, o nosso custo caixa representou 48,1% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de margem de 8,7 pontos percentuais em comparação aos 56,8% que apresentamos no mesmo período do ano anterior. Este ganho ocorreu basicamente na linha de pessoal, que mostra os resultados da reestruturação da gestão do custo docente. Desde o início deste ano, foram implementadas algumas ações como universalização de 20% de disciplinas online no currículo presencial e o aumento na quantidade de alunos por turma EAD, os quais fazem parte do processo de reestruturação da gestão do custo docente do Estado. Além da redução do custo de pessoal apresentado pela companhia nesse semestre, a linha de material didático também colaborou para o ganho total de 8,7 pontos percentuais nos custos caixas de serviços prestados em relação à receita, em comparação à relação apresentada no segundo semestre de 2016. Intensificamos a produção de livros próprios, combinada à utilização de bibliotecas virtuais disponíveis aos alunos. O resultado desse trabalho de eficiência, principalmente no segmento EAD, combinado ao crescimento da receita observado nesse trimestre, fez com que o nosso lucro bruto atingisse 445 milhões de reais, apresentando um crescimento de 30,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Excluindo a depreciação e amortização do período, registramos um ganho de 8,7 pontos percentuais de margem bruta em relação ao segundo trimestre de 2016, saindo de 43,2% para 51,9%. No slide 8, apresentamos as nossas despesas operacionais. No segundo TRI de 2017, as despesas comerciais representaram 12,7% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de margem de 9,4 pontos percentuais, impactados pelos lançamentos pontuais que realizamos nesse mesmo período de 2016. Excluindo os efeitos desse lançamento, o ganho de margem nas despesas comerciais seria de 4,3 pontos percentuais, mesmo considerando o impacto do PAR. A linha de provisão para crédito de liquidação duvidosa sofreu impacto negativo no segundo trimestre de 2016, devido ao lançamento de 43 milhões de reais que tínhamos realizado conservadoramente, referente ao provisionamento para fazer face a eventuais obrigações relacionadas ao FIES. Porém, após extensa análise junto ao consultor de jurídicos internos e externos, chegamos à conclusão que não contrariamos as regras definidas e revertemos o valor no último trimestre de 2016, gerando efeito líquido nulo no consolidado do ano. Quis mencionar esse ajuste para analisarmos o desempenho desse segundo trimestre de forma comparável. Ao excluir os 43 milhões de reais contabilizados em 2016, registramos um ganho de margem de 1,7 pontos percentual na linha de provisão para crédito de liquidação duvidosa, que foi resultado de um processo de arrecadação mais rigoroso e do trabalho de fidelização da base de alunos, que compensou o impacto negativo de 0,4 pontos percentuais no início do provisionamento do PAR. o ganho de margem de 3 pontos percentuais nas despesas com publicidade nesse período também foi impactado pelo efeito não recorrente referente ao término de contratos e campanhas institucionais que aumentaram pontualmente em R$ 15,5 milhões as despesas com publicidade no segundo trimestre de 2016. Excluindo esse efeito, apresentamos um ganho de margem de 1,1 ponto percentual quando comparado ao segundo trimestre do ano anterior. Lembro a todos que desde o início deste ano, as nossas campanhas estão focadas em um apelo menos institucional e mais clusterizado com estratégias regionalizadas, utilizando canais de menor custo e maior eficiência no raio de atuação. As despesas gerais administrativas representaram 11,3% da receita operacional líquida, um ganho de margem de 3,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, impactado também pelos lançamentos pontuais realizados nesse período de 2016. Tivemos um lançamento não recorrente de R$ 28 milhões na linha contingência, devido à revisão da base da companhia, considerando natureza e premissas de mercado. Excluindo-se os efeitos desse lançamento, a margem das despesas gerais administrativas permaneceria estável. Migrando agora para o slide 9, podemos verificar que o lucro líquido referente a este trimestre totalizou R$ 166,3 milhões, um aumento de 20,5% na margem líquida da companhia quando comparado ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao aumento de 210,4 milhões no EBITDA do período. No slide seguinte, slide 10, apresentamos o nosso prazo médio de recebimento. Posso assegurar que continuamos focados no processo de aprimoramento de nossas políticas para campanhas de arrecadação e renegociação de dívidas dos alunos. A linha mensalidade de alunos, por exemplo, apresentou uma redução de 5,3 milhões de contas a receber em relação ao segundo trimestre de 2016. Com este resultado, observamos evolução no prazo médio de recebimento ex-fiéis, que apresentou uma melhora de 9 dias quando comparado ao segundo trimestre do ano passado, saindo de 83 para 54 dias. No slide 11, apresentamos na primeira tabela as informações sobre a nossa capitalização e caixa. Ao final desse semestre, a nossa posição de caixa de disponibilidade totalizava 542,3 milhões de reais, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, todos referenciados ao CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósitos de bancos nacionais de primeira linha. O nosso endividamento bancário de 1,03 bilhão de reais correspondia basicamente às nossas emissões de debêntures, às linhas de financiamento junto ao UFC, a emissão de notas promissórias e a capitalização das despesas de leasing com equipamentos em cumprimento à Lei 11.638. O aumento de 237,7 milhões na linha de empréstimos bancários em relação a junho de 2016 refere-se basicamente à emissão em novembro do ano passado de 300 milhões de reais em notas promissórias e em dezembro de 16, de mais 100 milhões de debêntures, a nossa quarta emissão de debêntures. Realizamos essas operações com o objetivo de recompor o caixa gasto com a liquidação da primeira emissão de debêntures, no valor aproximado de 214,1 milhões de reais, e com os pagamentos de dividendos extraordinários realizados em novembro e dezembro de 2016, no montante de 420 milhões de reais. Além disso, os compromissos a pagar referentes às aquisições realizadas no montante de 109,5 milhões, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados no montante de 14,6 milhões, determinam o nosso endividamento bruto, que totalizou 1,16 bilhão de reais no final do segundo trimestre deste ano. Dessa forma, a dívida líquida da Estácio atingiu o valor de 615,5 milhões de reais ao fim desse trimestre. Ainda nesse slide, apresentamos o CAPEX que realizamos nesse segundo trimestre de 2017. Investimos 31,5 milhões, uma redução de 10,7% em relação ao mesmo período de 2016, e isso basicamente em função de não termos realizado nenhuma aquisição ao longo dos últimos 12 meses que demandasse CAPEX de integração. No slide seguinte, falamos aí, apresentamos o nosso fluxo de caixa, o slide 12, onde mostra que o fluxo de caixa operacional foi positivo em 172,1 milhões no segundo trimestre de 2017, significando um aumento de 23,9 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior. É importante lembrar que esperamos receber agora, no início de agosto, o montante referente à segunda parcela dos recebíveis de 2015, acumulados em função do PN23 do FIES. Muito obrigado. Retorno agora a palavra ao nosso CEO, Pedro Thompson, para realizar suas considerações finais.
Muito obrigado, Moretson. Agora, na fase final de nossa apresentação, no slide número 14, quero mostrar o quanto de eficiência conseguimos obter em uma das épocas de maiores transformações da história da Estácio. Comparando os resultados do período de 12 meses, que compreende o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, com o período de 12 meses compreendendo o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano, trouxemos um ganho de eficiência de mais de R$ 218 milhões. Este resultado foi obtido graças a iniciativas que implementamos no último ano, quando adotamos medidas para atrair uma base de alunos mais sustentável e potencializar ao máximo o valor presente por aluno, por meio de um ticket médio mais saudável e uma maior longevidade do mesmo. Além de sanearmos o top line, que proporciona uma maior diluição de gastos, também trabalhamos nossas estruturas de custos, principalmente com pessoal e nas despesas com marketing e gerais administrativas. Também iniciamos a revisão das políticas de cobrança da companhia e começamos a observar uma maior evolução da conversão do EBITDA em caixa, assim como uma redução progressiva do prazo médio de recebimento, como o nosso CFO apresentou agora há pouco. Foram 8 pontos percentuais de ganho de margem. Lembrando ainda que durante este ano não havia espaço para grandes movimentos estratégicos. Nosso foco esteve voltado, acima de tudo, para execução, o que permitiu a evolução dos resultados nos últimos trimestres de maneira gradativa e consistente. Para os próximos trimestres, temos um plano para implementar mais de 100 iniciativas para contínuo ganho de eficiência. Tais iniciativas já estão mapeadas e começamos a implementá-las agora neste semestre. Além destas iniciativas de curto prazo, praticamente low hanging fruits, também estamos construindo um novo planejamento estratégico de longo prazo e pretendo trazer novidades para vocês nessa frente até a final deste ano em nosso Investor Day, que deve acontecer em meados de novembro. Assim que tivermos data marcada, faremos uma ampla divulgação. Queremos compartilhar com vocês nossa visão de futuro para o status e vamos fazer isso o quanto antes. Gostaria de finalizar passando para o slide número 15, falando sobre os nossos drivers de crescimento. O primeiro é o lançamento de novos polos EAD. Lembrando que atualmente temos 3 instituições credenciadas para EAD: a Universidade Estácio de Sá, com CI3, o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, com CI3, e o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, com CI4. Por causa destas notas, a nova regulamentação nos permite a expansão via 250 novos polos EAD. Com autorização desses novos polos, lançaremos 76 novos polos no processo de captação do terceiro trimestre e outros 55 já possuem parceiros prospectados, todos em processo de formalização de parceria e organização de infra necessária. Dessa forma, pelo menos 131 novos polos integrarão a rede Estácio ao longo do segundo semestre de 2017 e estarão aptos a operar na primeira captação de 2018, além dos 238 polos já em operação. Outro driver de crescimento é o lançamento de 4 novos campos de medicina via o programa Mais Médicos, já para início de 2018. Por meio do programa, nós temos autorização para ofertar mais 225 vagas anuais de medicina nas novas unidades de Angra dos Reis, Jaraguá do Sul, Alagoinhas e Juazeiro. Lembrando que atualmente a Estácio já opera cursos de medicina em outros quatro campi, totalizando 3 mil alunos. Importante ressaltar também a nossa expertise na área de saúde, com oferta de 17 cursos e mais de 100 mil alunos nesta área de conhecimento. outra oportunidade, outra importante via de crescimento para a Estácio volta a ser a expansão inorgânica, por meio de boas e qualitativas oportunidades de M&A. Temos uma posição de caixa robusta e, com certeza, uma estrutura operacional mais eficiente. Por isso, voltamos a avaliar as oportunidades de consolidação no setor. Nosso Conselho de Administração autorizou a prospecção de assessores financeiros para auxílio na identificação de potenciais ativos para aquisição. Nosso pipeline de expansão orgânica é outro driver de crescimento com o qual voltamos a trabalhar de forma mais intensa. Já temos 10 protocolos de novos campi aprovados pelo MEC, cuja previsão é ocorrer de forma faseada ao longo dos próximos 24 meses. Para encerrar, queria dizer que iniciamos uma nova fase em nossa história. Nós fizemos isso a partir de resultados sólidos, conquistados em um ano extremamente desafiador, e reforço novamente, em que estávamos integralmente focados em execução. Hoje, temos uma estrutura de gestão mais eficiente e continuamos evoluindo em nossos indicadores de qualidade no ensino. Acredito que temos bons fundamentos para continuar nosso caminho de crescimento, gerando valor a todos os nossos stakeholders, agora sim com uma visão estratégica e de sustentabilidade no longo prazo. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa próxima pergunta, a nossa primeira pergunta é do Sr. Rodrigo Gastim, do BTG Pactual. Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é onde tem uma dúvida que muitos de nós temos aqui, justamente ligado à operação da empresa depois da decisão do CAD. Olhando para a estrutura corporativa da empresa, gestão de processo, tamanho do time, etc., número de departamentos e tudo mais, queria entender se vocês já vêm em um nível ótimo, né, para continuar entregando esse crescimento forte que vocês vêm mostrando ao longo dos últimos trimestres, principalmente agora com esse plano de expansão, tanto no presencial como no EAD, como o Pedro acabou de falar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se pudesse explicar um pouco mais o que está por trás dessa gestão do EAD, que a captação vem crescendo, a evasão melhorando, o ticket subindo bem, são três variáveis que normalmente são excludentes, né, caminhando na mesma direção, isso chama bastante atenção. Enfim, se vocês pudessem falar um pouco mais para a gente quais foram as mudanças estratégicas e as principais mudanças de gestão do EAD, também ajudaria bastante. Então, essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Perfeito, Gastim. Muito obrigado pelas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, a gente sim conseguiu entregar, vem entregando consistentemente aí uma evolução no que diz ao desempenho da companhia, mas as dificuldades continuam, tá? A gente ainda continua com o cenário de crédito em deterioração. A gente tem visto que PDD é uma rúbrica cada vez mais desafiadora para controle. A gente tem visto também que captação, a gente não tem mais a pujança de captações que tínhamos em anos anteriores, muito pelo contrário, está cada vez mais difícil captar, e a gente aqui tem um alto rigor em relação a não deteriorar valor do aluno no processo de captação, com bolsas agressivas, potenciais evasões, potenciais PDD. Então, de fato, por um lado, a gente sim tem conseguido uma alavancagem operacional interessante, mas por outro, o cenário ainda julgo extremamente desafiador, tá? E a sua segunda pergunta, falando um pouco de EAD, na verdade o EAD, eu diria que a conjuntura estrutural do EAD foi na parte de gestão de polos de terceiros. A Estácio, no seu passado recente, ela era muito vocacionada para a gestão de polos próprios. E o que a gente fez agora foi unlock values do que a gente tinha em polos terceiros. A gente fez novos contratos de alinhamento de incentivos para repasse, a gente tem uma estrutura de operações de gestão de polos terceiros muito mais ativa, muito mais participativa do que a gente tinha hoje. Então, a grande disrupção nesse sentido foi a gente conseguir destravar valor na gestão de polos de terceiros, que era uma linha de negócio que a gente era pouco vocacionado.
Excelente, excelente. Obrigado pela resposta, Pedro.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Giardino, do Santander. Sr. Bruno, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. A primeira pergunta em relação um pouco ao que o Gastim colocou com relação a Estácio depois, né, da não aprovação da fusão com a Croton. Vocês julgam que a estrutura hoje da companhia em termos de a estrutura de management, estrutura administrativa da companhia é suficiente para fazer frente ao desafio que a Estácio tem para frente e para futuras aquisições e integrações de ativos? E a segunda pergunta, se vocês puderem dar alguma luz sobre o que vocês esperam de FIES com as novas regras, em particular com relação a como é que fica a provisão do risco do FIES daqui para frente, dado que as regras da FGTU que mudam. Obrigado.
Bruno, obrigado pelas suas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, o que a gente vê aqui de estrutura e de desafios para a companhia, tá? Por mais que a gente fale em crescimento não orgânico, em expandir novas linhas de negócio, antes de tudo, a gente ainda tinha, e vem fechando esse gaps estruturais de rentabilidade quando se compara a status com os outros três do setor. Então, eu diria que antes, até propriamente a estratégia, a gente tem que melhorar muito a nossa capacidade de execução. A gente vem fechando esses gaps de maneira consistente, mas esses gaps ainda existem. Então, o nosso foco primordial vai continuar sendo a execução, tá? Por mais que a gente saiba que o setor ele é muito alavancado em relação à possibilidade de grandes M&As, em relação agora a novas linhas de negócio, não necessariamente terceiro grau, a gente ainda tem gaps estruturais de rentabilidade, a gente vai procurar preencher esses gaps. Em relação ao FIES, eu não gostaria de falar muita coisa sobre o FIES, porque o que a gente viu de proposta até então, eu julgo que ainda vão ver, virão, diversas portarias aí acessórias ao que já está na rua. Então, acho que seria muito prematuro a gente começar uma discussão aqui sobre FIES agora.
Perfeito, obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Thiago Bortolucci, da Morgan Stanley. Sr. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por terem pego a pergunta. Parabéns pelos resultados. Eu queria falar um pouco de M&A. Pedro, na mensagem de administração, vocês chegaram a falar que estão prospectando potenciais ativos para aquisição. A pergunta ela é um pouco mais conceitual. Pessoalmente, você acha que você consegue extrair mais valor para o seu acionista em um M&A com um player de grande porte ou comprando pequenas e médias instituições? É isso. Obrigado.
Thiago, obrigado pela pergunta. Em relação a M&A, difícil aqui para você agora colocar uma estratégia de baixo pronto, tá? Porque a gente sabe que com a escala da status e com as melhorias de processo que a gente tem buscado, a ideia é que o nosso modelo de gestão seja altamente replicável e extraia valor tanto de players grandes quanto de players também pequenos e médios, tá? Mas como eu coloquei há pouco, salvo engano foi para o Gachim, o nosso foco inicial continua sendo execução. A gente entende que a gente já tem alguns gaps de rentabilidade para a mediana do setor em relação a margens, em relação a outros indicadores, a gente vai continuar perseguindo esses gaps, tá?
Tá claro. Obrigado, Pedro.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, da JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta, né? Eu queria explorar um pouco essa evolução positiva de margem que vocês tiveram. Se vocês entendem que esse nível do primeiro semestre pode ser considerado aí um novo nível, que a Estácio realmente mudou de nível de margem, dado as eficiências que vocês conseguiram capturar. E entender um pouco mais a sazonalidade dentro do semestre. Quer dizer, normalmente a margem do segundo trimestre ela tende historicamente a ser menor, né? Todas essas melhoras que vocês fizeram, eu queria entender por que ela acabou afetando mais o segundo trimestre do que o primeiro. Imaginaria que o semestre inteiro fosse afetado por essas iniciativas, e talvez até mais o primeiro, porque vocês acabaram reduzindo aqueles descontos de entrada, né? Então, só entender um pouco mais como que elas, as iniciativas fluíram para a margem e por que dessa forma.
Marcelo, obrigado pela pergunta, tá? De fato, é uma conjuntura de fatores que fez que a gente conseguisse esse desempenho operacional. A nossa margem, ela é sazonalizada muito em função a descontos que concedemos na entrada dos alunos. Então, diria até que a tendência é essa inversão, tá? A gente tem um primeiro e um terceiro trimestre com um potencial de margem mais baixo e um segundo e quarto trimestre com um potencial de margem mais alto. Esses descontos, nas primeiras mensalidades, são descontos que a gente tem muito rigor em conceder esses descontos. Até a gente, eu diria que o grande aumento de tickets que a gente vem apresentando ao mercado é muito mais na linha de ser mais rigoroso na concessão de descontos do que efetivamente nós termos aumentado tickets, tá? De fato, ter repassado o preço. É muito mais uma concessão de descontos menor. Então, eu diria que até essa lógica inverteu. O que a gente tem visto aqui é o segundo e quarto tri com uma margem mais parruda e primeiro e terceiro tri por questão de descontos comerciais na entrada de novos alunos, descontos esses pontuais, com uma margem um pouco menor. Tá? E a segunda parte da pergunta, eu acho sim que a gente já está com uma estrutura operacional para para a execução aqui do direcionamento da companhia mais, de maneira mais consistente do ponto de vista de rentabilidade, mas os desafios continuam, tá? A gente entende que deterioração de crédito é um lixo aqui a ser mapeado, a PDD está cada vez mais desafiador, o controle da mesma, pela situação que a gente vive. Captação, como eu falei para vocês, a gente hoje em dia é muito mais restritivo ao que a gente efetivamente faz em relação a descontos, em relação a isenções, em relação à precificação. Os desafios continuam, mas eu diria que a gente tem, nos últimos 3-4 trimestres, apresentado resultados consistentes de evolução.
Pedro, deixa eu só atualizar um pouco. Antes, na gestão anterior, a gestão aplicava mais descontos de entrada do que vocês, pelo que eu entendi, né? Então, em teoria, a melhoria não deveria ser mais focada no primeiro e no terceiro, por vocês darem menos desconto nessa nova política de intake. Parece que o ganho veio maior no segundo tri mesmo.
Não, mas é justamente isso que eu falei, Marcelo. Como é que é a política de descontos hoje, tá? A gente dá algumas benesses, mas principalmente em relação à matrícula ou em relação, no máximo, à primeira mensalidade. E com isso, nos meses de entrada, que são janeiro, fevereiro e março, e quando a gente pode para o segundo semestre, julho, agosto, setembro, a gente tende a ter uma ROL menor e potencialmente uma margem menor. Essa é a sazonalidade do business hoje. E conforme esses descontos param de ser acruados, ao longo do segundo e do quarto trimestre, a gente tende a ter uma margem maior. Consegui explicar essa sazonalidade para você?
A sazonalidade eu entendi, não entendi a mudança do ano anterior para esse. A minha dúvida é mais essa, porque eu entendi
perfeito. Porque no ano anterior a gente tinha isenções que perduravam aí 4-5 meses, tá?
Ah, entendi. O desconto era muito mais do que de entrada.
Era muito maior. O desconto perdurava aí quase que o primeiro período inteiro do aluno.
Entendi. Tá bom, então. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Vinícius Ribeiro, da Brasil Plural. Sr. Vinícius, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o que você comentou um pouco antes com relação ao gap de imagem que vocês ainda acham que tem. E também um pouco com relação às iniciativas que vocês comentaram de ganho de eficiência. Se você pudesse dar alguma cor para a gente de quais são as maiores iniciativas ou quais que são os maiores pontos que vocês pretendem atacar na base de custos de vocês, seria bem interessante. Obrigado.
Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, em relação à top line, a gente está muito mais restritivo em relação à nossa base de alunos. A gente procura uma base de alunos que tenha um ticket médio mais razoável para a companhia, com menos desconto, e por consequência, a gente sabe que um ticket médio muito baixo ou uma gama de isenções aí que perduram os primeiros meses do aluno, isso daí tem uma elasticidade direta em relação a PDD, em relação à evasão. Então, a primeira iniciativa foi efetivamente sanear o top line. E nas rubricas de despesas e custos, eu destacaria, primeiro, custo docente. A gente aumentou a correlação entre alunos e professores sem efetivamente ter perdido qualidade ou quando a gente transpõe isso para o EAD, sem ter perdido o tempo de atendimento aí dos tutores. E a segunda, em relação à nossa verba de marketing. A gente continua com uma verba de marketing até relevante, mas a gente entende que é um marketing hoje muito mais efetivo do que a gente tinha no passado. A gente antes atuava muito com marketing institucional, um marketing que a gente tinha um ROI, um retorno sobre investimento, um retorno sobre desembolso muito baixo. E agora a gente aposta mais no marketing regionalizado, principalmente no marketing de guerrilha. Ações pontuais, ações até com força, com contingente físico, tá certo? Próximo aos nossos campos. Então, eu destacaria essas três alavancas. Saneamento de top line, eficiência de docentes e uma verba de marketing nas alteras.
Perfeito. Só me permitir o follow-up. E olhando para frente, assim, vocês elencaram na apresentação as 100 iniciativas que vocês mapearam e tudo mais. para melhorar a performance para 2018, a gente pode esperar uma continuação desses vetores que você comentou, ou tem outras coisas que a gente pode ver uma melhoria até 2018?
Não, pode esperar em linha aí com o que a gente tem apresentado nos últimos trimestres de evolução, tá? Mais uma vez, o resultado foi... a gente teve um resultado positivo, a gente vem apresentando um resultado consistente nos últimos trimestres, mas a gente ainda tem, em termos de rentabilidade, a gente já tem alguns gaps estruturais que a gente tem que preencher isso. E essas alavancas que a gente citou aí, principalmente que a gente vai colher os frutos disso muito em 2018, é justamente para fechar esses gaps, tá?
Tá bom, perfeito. Obrigado pela sua resposta.
A nossa próxima pergunta é da senhora Maria Tereza Azevedo, da UBS. Senhora Maria, pode prosseguir.
Bom dia, obrigada pela pergunta. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o PAR. Como que vocês estão vendo, Pedro, a estratégia do PAR no mix de captação daqui para frente, pensando em médio e longo prazo?
Maria, obrigado pela pergunta. O PAR, a gente vê que é um driver importante, tá, de captação, ainda mais num período aí com uma baixa penetração de fiéis. É uma maneira que a gente julga eficiente de trabalhar o capital de giro da companhia em prol de uma maior receita, de uma maior fidelização e de uma base de alunos adequada, tá? A gente sabe que como ela envolve o capital de giro, como ela afeta diretamente a nossa geração de caixa, a gente tem muito cuidado ao usar o PAR. Então, a gente estima que para essa captação o PAR vai continuar existindo. Na captação passada, ele foi por volta de 7,5% do total captado. E para essa captação, a gente ambiciona uns 10% do total da captação, tá? Mas a gente sabe que, por mais que ele não tenha um volume tão expressivo, é um recurso muito interessante aqui em termos de geração de valor.
Perfeito, obrigada. E como follow-up, se você puder falar um pouco sobre o EAD Flex e aquelas iniciativas de aumentar a parte de online no presencial, se tem alguma visibilidade disso. Por favor, obrigada.
A gente continua oferecendo os produtos, o produto Flex, tá? Até, por mais que ele tenha uma base menor, mas ele é exponencial em termos de crescimento de base de alunos. E, ao meu ver, o Flex, ele é uma ferramenta muito mais accretive para retenção do que efetivamente para captação, que é uma maneira que a gente tem de reter um aluno com dificuldade financeira no presencial e continuar tendo uma vivência presencial e com ticket mais adequado, tá? E em relação à atividade EAD, a gente está muito próximo do limite aí permitido, que é 20% em relação ao conteúdo total do presencial.
Perfeito, obrigada e parabéns aí mais uma vez pelo vídeo.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Luciano Campos, do Bradesco. Sr. Luciano, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Pedro, minha primeira pergunta é a respeito da linha de pessoal em despesas gerais e administrativas. Elas, né, tiveram um aumento importante ali ano contra ano a partir do segundo semestre do ano passado. Eu queria entender um pouquinho, se você puder nos lembrar o que foi esse aumento e se agora está anualizado, a gente deveria esperar um crescimento ano contra ano do segundo semestre de 2017 versus 2016 mais normalizado, mais próximo da inflação, ou se ainda é um crescimento importante ainda e por quê? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Em relação à sua primeira pergunta, eu destacaria aí dois fatores que fizeram esse aumento, Luciano. Em relação ao primeiro fator, a força de vendas da companhia, a gente tinha um contingente de 92 consultores de venda e aí, dada a nossa nova diretriz de captação, a gente aumentou para 250, tá certo? E a outra é em função de dissídio. Aumento aqui de dissídio, até teve uma perna de dissídio retroativo, e foram esses os principais fatores aí para esse aumento.
Indo para frente agora, no segundo semestre, tem mais um aumento de força de vendas, alguma coisa que poderia puxar essa linha forte como foi nesse período, não?
Não, a rubrica julgo eu que está estabilizada.
Só mais uma pergunta, então, Pedro. Na hora de falar sobre o aumento do ticket médio de 10,9% no trimestre, eu entendi muito relativo às políticas novas, né, de atração de novos alunos e de precificação correta na entrada, mas eu não queria que você comentasse um pouquinho de como é que está a precificação do veterano, né, se tem alguma coisa próxima desses 10,9%, como é que a gente olha o veterano, se você puder também falar de alguns exemplos práticos de como é que você está fazendo retenção, que melhorou bastante, né? Dá alguns exemplos para a gente do que é feito para reter melhor o aluno. Obrigado.
É, perfeito. Em relação ao repasse de preço para veterano, é sempre inflação, tá? A gente não... É bem simples essa mecânica. A gente, de fato, não tem nenhum ganho, nenhuma perda em relação a isso. A gente sempre tem repassado o que é a inflação da companhia. Tá, então, isso daí não, eu não julgaria que a precificação do veterano seja uma alavanca ou uma ineficiência da companhia. É algo estável. Em relação à fidelização, a gente, de fato, a gente criou diversas iniciativas aí para retenção de aluno, mas eu diria que o principal é a nossa estratégia de captação. Que uma vez que a gente consegue captar um aluno que venha num ticket médio adequado, que ele não venha turbinado aí por descontos one-off agressivos, por uma gama de isenções, e sim efetivamente drivado para estudar conosco, essa taxa melhora bastante. Eu diria que o grande impulso que a gente teve de retenção veio dessa nossa nova política de captação.
Feito, obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call de hoje. Nossa área de relações com investidores está à disposição para atendê-los caso tenha mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis no nosso website. Esperamos revê-los em nossa teleconferência no próximo trimestre. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.